Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 582, Paternidade é uma Missão. Kardec está, aqui no livro 2, no capítulo 10, discutindo justamente a missão dos Espíritos, né? O objetivo da encarnação, ocupações e missões dos Espíritos. Na questão 582, ele vai agora para uma pergunta muito particular. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta é um pouco longa, mas é muito importante, né? É sem contradita uma missão, quer dizer, sem dúvida, a paternidade é uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no bom caminho. Parei aqui antes da metade. Olha como é interessante. Aqui nós poderíamos ter simplesmente sim. Sem dúvida, é uma missão. Ou poderíamos ter, é um dever muito grande que implica imensa responsabilidade. Estaria satisfatório. Mas os espíritos continuam. Olha que interessante. Já dão o ponto central dessa missão. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Ponto. Já estaria ótimo. Mas a maior parte da resposta eu ainda não li. Agora, vai descer a minúcias. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Nós estamos ainda na metade, mas já tem muito conteúdo. Vamos observar o seguinte. Eis aqui o objetivo da infância. Quer dizer, quanto mais atrasado é o planeta, mais necessidade de uma longa infância. Em que sentido? Porque quando nós estamos na infância, nós temos uma organização frágil, delicada e extremamente acessível ao aprendizado. Então, por que é que tem a infância? Para que os pais possam conduzir melhor os filhos ao bem. É o período, quer dizer, toda uma estrutura biológica, toda uma estrutura psíquico-espiritual é ali proporcionada para que o espírito que reencarna possa receber e melhor aceitar as influências. Né? Vamos continuar. E aí eles vão tratar agora da postura de alguns pais em relação a essa oportunidade. Os Espíritos falaram que era uma missão, da alta responsabilidade e de como Deus, a estrutura do universo, facilita essa missão. E agora ele vai explicar. Mas aos que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e de fazê-la carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, quer dizer, pela negligência dos pais, os pais terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o adiantamento nas vias do bem. Encerramos aqui a leitura. Há um princípio da justiça espiritual que é muito grave. A gente tem que entender que a lógica da lei espiritual é sempre a lógica da semeadura. É a lógica da multiplicação. Na prática, o pouco bem que eu faço, ele se multiplica e me beneficia de uma forma inimaginável. O mal que eu faço se multiplica e me prejudica de uma forma inimaginável. Mas o mal, ele tem duas dimensões. Você tem o mal ativo e o mal passivo. Ou, como coloca a lei, você tem o mal por ação e o mal por omissão. Quer dizer, Se, diante da lei divina, os pais são responsáveis para educar os filhos, e nesse caso aqui que os espíritos dão, o indivíduo está mais preocupado em ganhar dinheiro, em seu sucesso profissional, em sua vida social, em etc., em seu hobby, em seu lazer, do que estudar a fundo, observar o caráter do filho, ele está errando por omissão. E esse erro será cobrado dele. Pela lei divina, não deve ser pelo filho. Né? E aqui a gente deve entender bem isso. O erro em relação à criança, em relação ao filho, à filha, não deve ser cobrado pelo filho. Os espíritos deixam claro, será cobrado pela lei divina nas vidas futuras. Então, é uma responsabilidade que o indivíduo assume objetivamente diante daquela criança, daquele ser reencarnado, mas no sentido consciencial e da gestão universal, ele tem um compromisso com a lei divina. Vamos dar um exemplo humano para facilitar. Tudo bem, eu peguei, sei lá, aqui, desci, fui na garagem e quebrei o carro do vizinho. Ok, eu assumo um compromisso específico com o vizinho. Mas eu quebrei, eu violei uma lei da minha sociedade. Então são níveis diferentes, tá certo? O certo seria, ou certo é, o vizinho não vir cobrar direto de mim. Ele vai dar parte, vai ter uma comprovação e eu vou ser responsabilizado pela justiça, né? Obviamente, numa sociedade que funcione. Bem, assim é a relação com a lei de Deus. Se meu pai, se minha mãe não atenderam o que deveriam, não cabe a mim ir cobrar. Ah, mas tem que denunciar? Não, porque a gente está tratando de lei de Deus. E aí a gente já pode partir do princípio que Deus sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele sabe onde aconteceram os erros. Caberá a ele cobrar. Né? Importante entender isso. Esta cobrança vem sempre da instância superior. Por isso, o filho cristão, o filho espírita, não é que ele vai fazer de conta que tudo que o pai fez é a melhor maravilha do mundo. Não, ele tem que ser honesto. Né? Ele tem que buscar perceber a verdade. Isso é fundamental. Porém, ainda que ele perceba coisas graves e muito erradas que os seus pais fizeram, não cabe a ele ir exigir a justiça. Seria o equivalente de, teve uma briga, o meu vizinho matou a mulher. Aí lá vou eu, vi que ele matou a mulher, pego uma faca e mato ele. Não é assim que deve funcionar. Nem na lei humana, imagine na divina. Então, do ponto de vista da lei divina, o pai, a mãe que comete a falha, será severamente cobrado por Deus, não cabendo o filho buscar a justiça. No sentido de, meu pai foi negligente, me abandonou, então agora eu vou lá, vou processar ele vai ter que me pagar financeiramente, ele vai ter que... eu vou abandoná-lo, vou pegar ele, deixar no nada para ele morrer lá sozinho abandonado. Não cabe. Obviamente, vai caber o equilíbrio. Também você não vai fingir, né? Se você tem um pai perverso, uma mãe perversa, não vai caber a você entrar na falsidade e louvá-los como os melhores pais do mundo. Aí você está no outro extremo e é também o extremo da mentira. O extremo de você fazer justiça com as próprias mãos e o extremo de fazer de conta que está tudo maravilhoso sem que esteja, são dois erros gravíssimos. O que precisamos entender? Nós temos ou teremos também responsabilidades semelhantes. E nós também vamos ser cobrados. Então perceber os erros é fundamental, até para que a gente não seja induzido por inconsciência a repeti-los. A cobrança não depende de nós. Agora, visto de um ponto de vista espiritual, que responsabilidades são essas? Dedicar-se. o exemplo dos espíritos é muito bom. Porque no fundo, quando ele fala se dedicam mais às árvores do pomar do que aos filhos, eles estão fazendo uma comparação interessante. É preciso se devotar à educação dos filhos como se devota ou ainda mais do que às árvores do pomar. Quer dizer, observar como é que está crescendo, se está crescendo torto, se está crescendo de um jeito ou de outro. Claro que aí é uma relação entre espíritos. O que eu quero dizer? Na primeira fase, o espírito é criança, então é a hora de cultivar tudo. Ah, mas se o pai fez tudo o que podia, deu exemplo, dedicou-se, conversou, e ainda assim o filho é considerado alguém que comete graves erros, o pai deve ficar com a consciência tranquila. Porque aí é um exercício errado do livre-arbítrio dele. Ah, mas como é que vai saber? Deus sabe. Tem muito pai que foi péssimo e todo mundo acha que foi bom. Vai responder. Tem muito pai que às vezes é acusado de uma série de coisas injustas. Deus vai compensar. Para o filho também existe a lei de compensação. Né? Digamos, meu pai fez algo tão terrível que não estava programado. E agora? Ele vai responder. E eu? Deus vai me compensar. Há sempre uma lei de compensação. Ninguém, de fato, sai perdendo. Né? Vou pegar aqui um exemplo radical para facilitar. Reencarnei e tal. A gente sabe que ninguém reencarna para cometer suicídio. Mas digamos que, sei lá, minha mãe cometeu suicídio. Não aconteceu. Minha mãe cometeu suicídio. Ora, além de uma desgraça total para ela, para mim também, né, para o filho também é uma desgraça imensa. Não estava programado. É uma dor imensa, é uma desestruturação imensa. O que é que a gente pode imaginar que aconteça numa situação dessa? Uma série de outras provas. Não precisa ser uma, pode ser 30 provas outras que eu ia passar, 30 dores imensas. Elas podem ser suspendidas para que eu tenha aí um elemento de compensação. Isso é importante entender, porque a gente tem que colocar uma coisa muito séria no nosso coração. Ninguém perde nada. Não há prejuízo real. Só há prejuízo real quando nós infringimos, desobedecemos, queremos fraudar a lei de Deus. Porque haverá aí um ajuste de compensação no seu planejamento reencarnatório. Então, isso aconteceu, mas ia acontecer mais 3 coisas que seriam devastadoras, estava programado. Sei lá, eu vou imaginar, né? Tá. Eu iria perder a visão, eu iria perder as pernas, eu iria ter tal doença, eu iria passar 10 anos sofrendo de uma doença no hospital que ninguém descobriu o que era. E de repente, por conta disso, o anjo da guarda chega e vai lá com a equipe e diz, vamos reestruturar tudo. Já houve prova demais, já houve dor demais. Por quê? Porque há um limite da dor para cada encarnação. Há um limite da dor para cada etapa. Não há a possibilidade de uma dor sem limite. E isso é acompanhado, a gente pode dizer, cotidianamente, diariamente. E tudo isso é sempre remodelado. Com base em que eu digo isso? Além do conhecimento espírita do próprio Novo Testamento, quando Jesus diz, meu pai não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, está lá meu fardo. Aí acontece uma coisa, o fardo vai ficar muito mais pesado. Né? Providências são tomadas para que aquele excesso de peso que seria impossível suportar, ele não aconteça. Né? Então, outros pesos sejam retirados, outros testemunhos, outras dores, outras angústias, eu seja poupado dela, já que eu já tive uma que não estava no cronograma. De tal forma que o conjunto das minhas provas vai continuar muito parecido. Isso é importante para que a gente não alimente a postura de vítimas. Nós viemos com a cota de sofrimento, sim. Nós viemos com a cota de testemunho. Nós viemos com a cota de provação. Todos nós que estamos na Terra, sem nenhuma exceção, independente do grau evolutivo. O ponto é, a gente tem que entender que há uma regulamentação disso. Então não tem um azar. Não tem assim, eu vim para sofrer 10 e de repente eu estou sofrendo 350. Não existe isso. São tomadas todas as providências necessárias para que a lei divina apresentada pelo Cristo, não se põe fardos pesados e ombros leves, seja a lei do equilíbrio do universo. Aqui na Terra, quem manda é o Cristo, né, por ordem de Deus. Então, isso precisa estar claro. Por quê? Porque também me livra da postura de cobrador. Não. Meu pai fez isso comigo, então agora eu vou ter que fazer alguma coisa com ele porque eu tenho que cobrar. Então, a vítima cobradora, ela não cabe dentro da concepção espírita. Ela não faz sentido. Ela, na verdade, é um ato de revolta contra Deus. Por que é que eu tenho que cobrar se quem cobra a conta é a lei de Deus, não sou eu? Por que é que eu tenho... E aí, olha lá Adão. Olha lá Adão, né? A queda de Adão. O que é que Adão e Eva queriam? Ser como Deus, se colocar no lugar de Deus. Então, na hora que eu quero eu ser o juiz e executar a sentença da lei divina, eu estou, de uma forma totalmente alucinada, querendo me colocar no lugar de Deus. Eu é que vou fazer a justiça. Eu é que sei fazer. Eu é que sei a quantidade. Eu é que entendo. Quando, na verdade, para o cristão, para o espírita, não há dúvida. Quem sabe é Deus. E é ele que sabe, inclusive, a forma, o momento mais adequado. Não para cobrar dos nossos pais, mas para cobrar aqueles de nós que somos pais, se formos negligentes, e para cobrar também os filhos que não agem conforme a lei divina. Então, a harmonia social só vai se dar quando nós entendermos que não é o nosso papel a da vítima, nem o do cobrador, porque no fundo são papéis covardes. É uma fuga da experiência reencarnatória. Na hora que eu largo tudo para exigir do outro qualquer coisa, no fundo eu estou usando o outro como desculpa. Então, às vezes, eu sou até mais culpado do que ele. Né? Sei que há coisas muito difíceis nas relações humanas. Há crimes terríveis. Ainda assim, a nossa fé está em Deus. Ele é que vai chamar a prestação de conta. Espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre esteja sempre conosco com otimismo e coragem. Este ponto é muito mais importante do que vocês possam imaginar. Neste período de turvação mental, emocional, de tantas confusões sociais, espírita tem que entender que nunca sofre por acaso. Cada dor, dificuldade faz parte do seu progresso verdadeiro. São os estímulos desagradáveis que ele precisa e que, por isso, se quiser crescer, ao invés de culpar, tem que aproveitar, sim, filhos, aproveitar a dor, porque a dor não é algo que se deve simplesmente sair correndo feito louco dela. É algo que se deve viver para superar. É como quem diz, essa experiência, como outras experiências, vai passar. É impossível que daqui a 1000 anos eu esteja ainda nessa experiência, com essa dor, com essa preocupação específica, a não ser que eu queira ser um louco revoltado. Mas se eu entendo isso, eu tenho uma convicção que Deus vai tirá-la na hora correta. Isso dá paz. Isso dá harmonia profunda diante de qualquer circunstância da vida. Isto é apenas uma etapa. Isto é apenas mais um degrau que eu quero subir com dignidade. Eu quero dar esse passo difícil com firmeza. Eu quero um dia olhar para trás e dizer que bom que eu dei tantos passos em direção à vontade de Deus. Por isso, temos que primeiro tirar a loucura de que a vida é um jogo de sorte e de azar, de lances como se fosse de um dado. Não! A vida é uma etapa planejadíssima da vida do Espírito. toda uma estrutura do universo colabora para teu crescimento. Cada etapa é pensada com muita seriedade, com muito carinho, com muita técnica, com muita presteza, com muita atenção. Mas você tem que querer entender isso. Senão estraga tudo, porque vai sair correndo, gritando, revoltado, fazendo todas as maluquices. Não, filho. Todos erram. Normal da vida no mundo. Mas é preciso que você amplie sua consciência. A minha consciência pode ampliar-se como hoje? Como posso compreender melhor a vontade de Deus? O que Ele quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar com essa experiência dolorosa? O que posso aprender com o erro que cometi? Isto que importa. Cometi o erro, o que posso aprender? O que preciso transformar em mim, não de forma arrogante, grosseira, mas sutil, profunda. O que preciso transformar em mim? Fazer essa pergunta com sinceridade, em silêncio. Quantas coisas preciso transformar em mim? E começar, pouco a pouco. Que hábitos, que práticas, que posturas preciso ter para não cometer esse erro repetidas vezes? Ah, cometi um erro. Ok, analisa-se. O que eu faço para não cometer esse erro mais 100 vezes, mais 1000 vezes, mais 100.000 vezes? O que faço? Então, começar a tentar entender, montar esse quebra-cabeça. O que me levou? Isso, e tentando juntar, como vocês dizem, juntar as peças, para que tenha uma imagem clara. Ah, acho que se eu trabalhar este ponto e este ponto, isso vai transformar o meu ser. E isso vai me distanciando desse tipo de erro. É isso que se precisa. Esse carinho do cultivar a si mesmo para se tornar uma bela árvore do pomar divino. Ter essa atenção. E quem isso faz, vamos ao tema agora, quem isso faz terá muito mais condições de educar os filhos. Porque se você não fez isso consigo mesmo, como irá fazer com outros? Como? Não dá, filhos, fica maluco. Porque você não sabe na prática como é. Você pode até falar, mas se você faz isso com você, você terá capacidade de fazer isso de uma forma muito mais sábia com teus filhos. Por isso, a grande responsabilidade começa nesse autoexame e autotransformação. E a partir da sabedoria, pequena ou grande, adquirida com isso, você se tornará capaz de educar seu filho para o bem, para Deus, para a verdade. Espero que vocês pensem muito sobre isso. Porque é isso que o Cristo faz com cada um de nós. O Cristo discretamente cultiva o amor em cada coração deste mundo. É um dia, quando menos esperarmos, seremos seres iluminados. Seremos seres que exalarão paz, energia superior e harmonia, se colaborarmos com o Mestre em nossos corações. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.